Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso estudo do Livro de Mórmon. Hoje nós vamos estudar, continuar estudando o Livro de Moisés, depois de ter terminado o maravilhoso sermão do Rei Benjamim. Antes de começar, deixa eu dizer que nossas orações, nossos jejuns, nossa fé estão direcionados aos nossos irmãos, irmãs, nossos amigos do Rio Grande do Sul nessa época de dificuldade. Talvez a calamidade registrada de maior proporções esteja em andamento agora no Rio Grande do Sul, com essas chuvas, inundações. Então, nós estamos com vocês, estamos orando por vocês. Meus pais estão no Rio Grande do Sul. O que acontece é que meus irmãos e eu, nós pagamos um show, né, para os meus pais assistirem. Não sabíamos que aconteceria isso, evidentemente. Nós compramos algumas semanas atrás, mas o show foi cancelado e eles não podem nem voltar para casa. Eles deveriam estar em casa desde ontem à noite, mas o voo foi cancelado e transferido porque o espaço aéreo está fechado, devido ao que vocês sabem que vem acontecendo. Então, meus pais, eles estão bem, eles estão seguros, eles estão bem próximo do templo de Porto Alegre, e outros membros que não puderam viajar também estão lá. E eles têm relatado para nós algumas coisas que têm acontecido. A igreja, ela fez uma publicação agora há pouco, eu vou ler para vocês, publicou no Instagram, e nós reproduzimos inclusive a notícia na Central das Escrituras, mas eu vou abrir aqui no Instagram Igreja de Jesus Cristo.Brasil. Também vocês podem ler isso em Notícias da Igreja de Jesus Cristo, é outra página que sempre traz notícias e diz o seguinte: apoio à população do Rio Grande do Sul. Sob a direção da presidência da Área Brasil de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, informamos que o escritório da área está mobilizado para viabilizar todos os esforços possíveis para socorrer e ajudar a população do Rio Grande do Sul. Nossos queridos irmãos e amigos neste momento de grande pesar. Até o momento, 18 capelas da igreja estão sendo usadas como abrigo e nossas ações de ajuda humanitária estão sendo coordenadas diretamente com a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Líderes e membros que quiserem fazer doações em prol da população atingida pelas calamidades climáticas que acometem o Estado podem fazê-lo por meio dos órgãos governamentais oficiais que estão articulando as doações por meio da Defesa Civil e de fundos sociais. Então tá aí o depoimento oficial da igreja. E vocês sabem, a igreja é sempre uma das primeiras organizações a chegar. E as estacas de Sião, elas são um refúgio e um apoio. E os bispos, presidentes de estaca, estão sempre prontos. Mesmo que as casas deles sejam atingidas, eles estão prontos para servir. E nós vamos ouvir nos próximos dias, com certeza, muitos relatos de serviço, de doação, de consagração. E como foi falado, se vocês querem fazer doações, procurem um órgão do governo ou uma entidade, uma organização sem fins lucrativos que seja confiável. Ou um membro, né, que esteja recebendo doações lá no Rio Grande do Sul e vocês possam fazer assim. Mas, mesmo que vocês não consigam fazer doações agora, as suas orações são necessárias e importantes. Então, irmãos, vamos orar, vamos jejuar, vamos pedir para que o Senhor abençoe aquelas pessoas. Um dos missionários na ala que visitava hoje, né, eu sirvo no Sumo Conselho da Estaca, foi visitar uma outra ala. Ele prestou o testemunho dele, dizendo que sua família, ela perdeu tudo. Ele é do Rio Grande do Sul e a família teve que sair de casa e poucas coisas apenas conseguiram levar consigo. Já pensou se isso acontece com você? Talvez até tenha acontecido já. Eu vivo numa rua que em determinadas épocas do ano enche, de água aqui em São Paulo. E nossa casa foi toda modificada para que a água não entre, né? Então fizemos mais escadas, levantamos. E meu pai mexeu muito para que nós tivéssemos a salvo. E a prefeitura, de tempo em tempo, vem também tentando limpar bueiros e organizar. Mas o fato é que se chove muito, a rua enche. E nós já tivemos muitos desafios com isso. Portão quebrado, água dentro de casa, água dentro do motor do carro. Então, assim, foi bem difícil por muito tempo e eu sei exatamente o que esses irmãos e irmãs estão passando no Rio Grande do Sul. Nunca tivemos uma enchente tão grande a ponto de perder todas as coisas. Mas eu sei os desafios que a água, lama, barro, doenças que vêm junto com isso, né? Eu lembro que algumas ocasiões eu tive que entrar em enchentes e é muito ruim. É muito ruim. Então, oro por vocês, meus irmãos, irmãs. Desculpa até para os outros espectadores estar usando bastante tempo, mas eu acho que é importante que todos nós estejamos cientes de que nossos irmãos e irmãs estão sofrendo e precisam de nossa ajuda, precisam de nosso apoio. As notícias sobre esses últimos dias, elas só repetem aquilo que nós lemos em escrituras que foram escritas muito tempo atrás, não é? Nós sabemos que nos últimos dias seriam tempos difíceis, seriam tempos em que os elementos da natureza, eles estariam furiosos, ondas se arremessando além de seus limites, terremotos, tempestades, além da ação humana, nós temos guerras, duas grandes guerras estão em curso agora, né? Uma lá em Israel, outra lá entre Rússia e Ucrânia. Então, nós ficamos com medo, ficamos preocupados, ficamos aflitos, porque essas coisas que nós ouvíamos distante, né? O que acontecia uma vez ali, outra aqui, agora são recorrentes e o noticiário fala dela todos os dias. Então, só existe segurança, meus irmãos e irmãs, se nós confiarmos em Deus. E essa aula de hoje, ela fala muito disso. Ela apresenta um povo que se afastou de Deus, que matou um profeta de Deus, que caiu em cativeiro. E mesmo assim, Deus se lembrou deles e queria ajudá-los. E por meio do arrependimento e da humildade, eles foram libertados. Nós vamos começar a ver como o Senhor é poderoso para livrar, mesmo em ocasiões em que parece que não há saída. E essa história, ela é significativa para nós, porque quando nós estivermos aflitos, quando os ventos furiosos se tornarem nossos inimigos, né, ele vai falar um pouco desses ventos aqui, nós podemos confiar em Deus sem vacilar, erguer a nossa cabeça e irmos em frente, porque as coisas vão dar certo. Então, minha mensagem para todos os sulistas e amigos que estão lá no Rio Grande do Sul e para todas as pessoas do mundo que vem sofrendo e que provavelmente terão sua própria porção de dor e de angústia nesses últimos dias. Deus está no controle, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe como socorrer seu povo, Ele vai nos amparar, nos confortar e nos libertar. Ele disse que nós sobreviveríamos se nós confiássemos nele. Essa aula também fala que um profeta, ele é uma figura, um elemento muito importante no plano do Pai Celestial. Então, espero que vocês possam valorizar os profetas, videntes e reveladores que nós temos hoje, porque eles podem nos advertir do perigo e podem nos proteger. Vocês sabem do valor de um profeta, se atenderam os pedidos do presidente Russell Nelson alguns anos atrás, antes da pandemia do Covid-19 varrer a terra. Aqueles que ouviram o profeta e colocaram em prática o que ele estava dizendo foram protegidos e abençoados. É claro que ainda sofreram os efeitos. Alguns perderam entes queridos, alguns estão lidando até hoje com depressão, problemas emocionais por causa da pandemia. Alguns têm consequências físicas por terem contraído o vírus e ter ficado alguma sequela. Mas todos aqueles que deram ouvidos aos profetas, mesmo que tenham sofrido, foram abençoados, protegidos e salvos. Então, vamos dar ouvidos aos nossos profetas, porque eles vão nos conduzir para o caminho da retidão. Bom, vamos lá. Hoje eu quero conversar com vocês, antes de entrar aqui no, nas doutrinas que existem nesses capítulos, a gente vai estudar o capítulo 7, 8, 9 e 10. E eu queria dar o contexto histórico, porque é um pouco confuso. É um pouco confuso como a história se desenrola, você pode se perder. E eu acho isso incrível, essa aparente complexidade. Aparente não, porque é complexo. É uma evidência para mim, meus irmãos e irmãs, que Joseph Smith não podia escrever em 70, 80 dias um livro desse, uma história dessa. Não tinha como ele criar isso. Por que que acontece? Nós vemos aqui, olha só, em Mosias 7. O rei Mosias, filho de Benjamim, ele está sendo importunado pelo povo, né? Diz aqui, ó, no versículo 1, no finalzinho, importunavam-no com sua insistência para saber sobre um grupo de nefitas que na época do avô dele, não, do avô não, do pai dele, Benjamim, haviam saído de lá. E eles voltaram para a terra da primeira herança, pelo menos esse era o objetivo dele. Eles queriam ir lá e voltar a herdar aquela terra onde o primeiro templo nefita havia sido construído. Então essa era a intenção deles. Só que eles nunca mais ouviram falar desse pessoal. Foram e aí? E aí queriam tanto saber que o rei Mosias permitiu que fosse essa comitiva de 16 de seus homens fortes. Imagino aí que teve um processo seletivo. E 16 homens assim fortes que tinham desejo de obedecer a esse comando real, essa permissão real, né, foram. E o líder deles era Amon. Agora, Amon, que é apresentado aqui, não é o mesmo Amon que vai ser apresentado apenas alguns capítulos para frente, que é o filho do rei Mosias. Não sei se esse nome estava na moda, né, e tinha muitos Amons. Por exemplo, na minha ala tem um monte de Lucas. Eu acho que. E é mais ou menos assim da minha idade ou mais novo, né? Então teve uma onda de Lucas e tem um monte. Aquela época talvez era assim também. Ah, Amon é um nome bonito. Aí outra mãe ouviu, ah, Amon é um nome bonito, vou colocar no meu filho. Aí outra viu, ah, aí um Amon ficou famoso, aí eu vou pôr. E pronto. Eu não sei se é isso que aconteceu, mas eu sei que tem muitos personagens nas escrituras que possuem o mesmo nome. E para nós que estamos lendo, ainda mais quando a gente lê rápido, a gente pode ficar confuso. Esse Amon, que é primeiro mencionado aqui, não é o Amon que vai sair pregar os lamanitas e vai passar 14 anos pregando. Não é, tá bom? Esse Amon aqui, ele é descendente de Zaraela. Zaraela é o nome da cidade que eles estão, que o avô do rei Mosias chegou e se tornou rei. Uniram os povos, nós falamos sobre isso, tá bom? Então, eu trouxe aqui uma lousa para que eu possa desenhar para vocês. Espero que dê certo vocês verem ali em cima e tentar deixar mais claro essa situação, tá? E eu recomendo que você tenha um papel e vá anotando os nomes, os lugares, para que você possa entender. Como eu falei, é complexo. Isso é uma evidência de que Joseph Smith não criou isso, porque começa contando a história desse Amon, como eu ia dizendo. Depois ele para quando ele encontra o rei Lime, que é o rei da terra da primeira herança, que é filho de Noé, que é filho de Zenef. Quando ele encontra, aí ele começa a contar o que que aconteceu, como eles chegaram lá, e começa o relato de Zenef. Depois volta para, não, depois se divide, na verdade, vai para a história de Alma, que saiu, né, Alma o pai, que saiu de lá da onde o povo estava na primeira herança, porque eles eram iníquos, eles queriam guardar os mandamentos, o povo de Alma saíram, foram para a terra de Elã. Então, assim, tem mais ou menos três histórias acontecendo. O povo de Zaraela, o povo lá de Zenef, né, que está na primeira herança, e depois, mais para frente, o povo de Alma. E essas histórias se entrelaçam e muda a sequência. Então, é um pouco difícil de entender. Por isso que eu trouxe esse quadro aqui, para tentar esclarecer isso para vocês, tá bom? Não fica com medo se você se perder, se você tiver que voltar algumas páginas, né? Ou se você está lendo no aplicativo, voltar um pouco, reler para entender o que está acontecendo. E olha, um papel, uma caneta ajuda muito você a identificar os personagens, os locais, as ações. E por que que é importante a gente ter um contexto? Por que que é importante a história das escrituras? Lucas, por que que só não fala de doutrina? Por que que conta a história? Porque, primeiro, são pessoas reais, como eu e você, que viveram o Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós olhamos a vida delas, nós nos identificamos, porque passamos por situações parecidas. As histórias, elas têm um poder de penetrar nossa mente e coração que uma declaração solta não tem. O Senhor muitas vezes usa histórias para nos ensinar verdades espirituais. E eu amo histórias, não sei vocês, mas a primeira vez que eu li o livro de Mórmon era só o que me interessava. A parte doutrinária eu não ligava muito não, né? Lá nos meus 12 anos de idade eu gostava de ver as grandes aventuras que esse livro relata. Amon e seus irmãos indo pregar e a luta de Amon para defender os rebanhos do rei. E depois, quando os anlicitas em Alma 2, eles se unem aos lamanitas para destruir, eu ficava imaginando aquilo lá. E se pegarem minhas escrituras dessa época, vão ver que as partes de guerras, de conflitos, de aventura, eram as que estavam mais marcadas. E eu só vim apreciar as doutrinas, como por exemplo expostas por Isaías em 2 Nefe, bem depois na minha vida, né? Mas eu sou grato pelo contexto que eu aprendi enquanto lia e decorava as histórias das escrituras. Elas faziam com que eu lembrasse mais facilmente dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, não tenha um receio, se você não entendeu alguma parte da história, de pausar, retomar, ouvir a explicação de novo de algum professor ou aqui do vídeo, tá certo? Então, vamos lá. Eu não sei bem como que eu vou fazer aqui. Vou tentar fazer uma coisa que dê para vocês assistirem e ficar legal. Primeira coisa, nós não sabemos exatamente aonde se deu essa história nas Américas. Isso não é nenhum problema. Tem pessoas que falam: "Ah, vocês não sabem onde é Zaraelo, o Rio Sidom, então é uma coisa irreal, o Livro de Mórmon foi inventado." De forma alguma. Tem muitos lugares da Bíblia que a gente não sabe onde é. Tem muitos lugares que a gente sabe, Jerusalém está lá até hoje. Mas tem muitos lugares que a gente não sabe do Velho Testamento. A gente presume, ó, deve ter sido aqui, deve ter sido acolá. Mas saber mesmo com segurança, não dá para saber. A mesma coisa o Livro de Mórmon, tá certo? E está sendo descoberta muita coisa com as novas tecnologias que surgiram. Se o mundo não explodir antes, a gente vai poder saber de muitas cidades e talvez até identificar elas como cidades nefitas e lamanitas. Nós não fizemos isso ainda, tá certo? Não tem como dizer, ó, Zaraela estava na América do Norte, estava na Guatemala, estava na Amazônia, ainda não tem. Então, o que eu desenhar aqui é para ter uma ideia, para a gente contar uma história, tá certo? É mais ou menos como era. Então, aqui, ó, nós temos a terra da primeira herança. A terra da primeira herança, como o nome já diz, é o lugar, espero que vocês estejam vendo aí. Não sei se vai dar para ver. Mas a terra da primeira herança é o lugar onde Nefe, Leí, Lamã, Lemuel, todos eles, os filhos de Ismael, estavam vivendo assim que chegaram. Claro que se dividiram, os lamanitas e os nefitas, mas é lá que Nefe construiu o primeiro templo. A terra da primeira herança, ela é um lugar muito importante, portanto, para a história dos nefitas. Mas chegou um tempo que eles se tornaram iníquos e o rei Mosias, inspirado por Deus, foi embora, um êxodo, e encontrou a terra de Zaraela. Lá eles se uniram aos Molequitas, né? Ou o povo de Zaraela. Se uniram, se tornaram um só povo. Talvez alguns decidiram não se unir, mas o que nós lemos nas escrituras é que eles se tornaram um só povo. Ali, o primeiro rei deles foi Mosias. E eu chamo de Mosias I porque o neto dele também vai receber o mesmo nome. Isso acontece às vezes, porque o pai, ao nomear o filho, ao dar o nome do avô, né? Então foi isso que aconteceu. Aí tem Benjamim, um grande discurso que a gente estudou na semana passada, e Mosias II. Na época aqui do rei Mosias, ele manda Amon procurar a terra da primeira herança. Então vamos colocar o nome de Amon aqui. E diz assim de Amon: era um homem forte e poderoso, descendente de Zaraela, e ele também era seu chefe. Pois é. E aí fala que ele desceu com um grupo, né? E tinha inclusive seus irmãos ali, ó. Os irmãos dele se chamavam Amaleque, Helen, só nome bonito, tá vendo? E Ren. E eles foram para a Terra de Neve. Então esse grupo aqui vai para a Terra de Neve. O que que aconteceu aqui na Terra da Primeira Herança? Se você for a partir do capítulo 9 de Mosias, ele vai relembrar a história 200 anos antes de Cristo que aconteceu. Nós vamos ter três reis aqui também. Então, ao mesmo tempo que o rei Benjamim está reinando lá, a gente tem aqui o rei Zenife. A gente tem também o rei Noé. Não vai confundir com o Noé da Bíblia, não tem nada a ver, hein? E nós temos o rei Lime. Quando Amon chega, eles são presos. O rei Lime estava fora das muralhas da cidade, junto com seus guardas, viu esse pessoal lá e disse assim: prenda eles. Prendeu. Depois de 2 dias na prisão, é que foram interrogar. Como é que vocês foram tão abusados de se aproximar de mim? Por que que o rei Lime, ele foi tão, não queria dizer grosso, mas foi assim, bem duro com eles? Porque, como nós vamos aprender, começando lá no registro, né, de Zenith, e vamos completar, eu acho que a gente não completa nessa aula, a gente só vai completar na próxima aula a história deles. Sim. No, quando a gente for ler o 10, o 11, a história de Abinadi, né? A gente vai ver como eles recusaram o profeta do Senhor e foram castigados por causa disso. Olha só que interessante. Eu vou até colocar o um nome aqui, do lado de Noé, de Abinadi. E esse era o profeta de Deus que foi e pregou contra Noé. E um dos sacerdotes iníquos do rei Noé se chamava Alma. Ele se arrependeu com as pregações de Abinadi e se converteu. Quando ele se converteu, ele pegou todos aqueles que acreditavam, porque ele se tornou um pregador da retidão, e fugiu. Fugiu para uma terra, depois de serem batizados nas águas de Mórmon, a terra que eles deram o nome de Elã. Outros sacerdotes do rei Noé, eles também fugiram, porque Noé, ele vendo que os lamanitas estavam vindo para destruir eles, porque aqui perto tinha a terra dos lamanitas. Vou chamar assim, mas tem várias cidades. Vendo que os exércitos lamanitas estavam vindo para destruir eles, o que que acontece? Os medrosos dos sacerdotes, eles fogem junto com Noé. E Noé ainda fala, ó, todos os homens aí, fujam comigo e abandonem suas mulheres e crianças. Alguns não fazem isso, né? Mas tem alguns que fazem. E eles fogem e eles ficam bravos com Noé. Oh, você fez a gente abandonar nossa família. E eles queimam Noé. Do mesmo jeito que ele imputou a morte e fogo por Abinadi, para Abinadi, eles também fazem com Noé. Os sacerdotes fogem com medo do povo. E esses sacerdotes iníquos acabam encontrando depois de um tempo as filhas dos lamanitas, dançando e se banhando. Eles raptam essas mulheres. Os lamanitas pensam que quem raptou foi o povo de Lime, porque Lime, filho de Noé, se torna rei, e vão lá e, ó, desce, a gente vai ler sobre isso também, desce a paulada neles, guerra. E eles conseguem se defender a princípio. E até acham entre os caídos da guerra o rei dos lamanitas. Diz: por que que vocês vieram atacar a gente? Está cumprindo aqui, a gente está pagando nossos impostos. Por que que vocês fizeram isso? Vocês raptaram as nossas mulheres. E Gideão, que é um grande herói que eu admiro muito dessa época, que queria matar o rei Noé, mas aqui com Lime se torna o chefe, né? Um conselheiro para Lime, um grande guerreiro, diz assim: olha, Lime, vai com calma, não acusa esse povo, não. Lembra daqueles sacerdotes? Acho que foram eles. E aí, então, tem uma relativa paz entre lamanitas e nefitas que estão na terra da primeira herança. Os lamanitas acham, depois mais para frente na história, os sacerdotes iníquos do rei Noé. Mas porque aquelas mulheres se tornaram esposas porque eles recusaram a família, né? Abandonaram a família, então pegaram como esposa as filhas dos lamanitas. Os lamanitas têm dó por causa das mulheres, e aí acabam se unindo. E o sacerdote diz: vou mostrar como vocês podem voltar para sua terra. Só que aí eles esbarram na terra de Elã, onde a alma e o povo estão vivendo felizes. E aí Amulon, que odeia a alma, que lembra dele da época que eles eram colegas lá na iniquidade da corte do rei Noé, diz assim para ele: olha, eu sei quem é você e eu vou te perseguir. E de fato faz isso, eles nem podem fazer oração. Então aqui, ó, os sacerdotes iníquos, Amulon é o nome deles, e eles são conhecidos como Amulonitas. Eles ficam e capturam o povo, tornando eles escravos aqui na terra de Elã. O que que vai acontecer? O Senhor, e esse é assim que o livro de Mosias vai concluir, já dando um spoiler para vocês das próximas aulas, para vocês visualizarem. O Senhor, ele vai libertar milagrosamente o povo de Alma e vai levar eles de volta à terra de Zarahela. Vai fazer cair um sono sobre os guardas lamanitas e eles vão fugir. O povo de Lime, que está aqui na terra da primeira herança, eles também vão conseguir fugir e ir para a terra de Zarahela, com um esquema lá que eles vão bolar com Amon, que veio ajudar eles, de dar vinho para os lamanitas, e eles vão conseguir fugir. Então, esses dois povos, eles chegam à terra de Zarahela quase no mesmo período e eles se tornam um só povo. Então o Senhor, ele liberta esses dois povos, e a gente tem então, lá para o final do livro de Mosias, essa fusão dos nefitas. Então vão ser apresentados aqui vários personagens importantes e várias situações, mas essa é a história basicamente do que vai acontecer. Os nefitas estavam a princípio todos na terra da primeira herança. Mosias primeiro vai para a terra de Zarahela, se une ao povo que está lá. Depois vem o reinado de Benjamim e algumas pessoas querem saber o que aconteceu, querem voltar para a terra da primeira herança. E eles vão. Há uma coisa que não contei para vocês: como o cativeiro estava muito difícil no tempo de Lime, ele enviou homens fortes para procurar a terra de Zarahela. Só que eles se perderam. E se perdendo, acharam uma terra com ossos, com muita destruição. E eles falaram: poxa, nossos irmãos nefitas foram totalmente destruídos. Na verdade, aqueles eram os restos de uma grande batalha jaredita que havia acontecido, né? E eles voltam com esse registro. É da onde o rei pergunta para Amon, que acabou de chegar, o seguinte: você pode traduzir? Você conhece algum vidente que possa traduzir? Porque trouxeram esse registro. E é por isso, olha só que bacana que é. Quando o rei Lime vê Amon e aqueles homens, ele fica com medo, ele pensa: eles são sacerdotes do rei Noé, os sacerdotes do meu pai, e eu vou prender eles. Mas não era. E melhor que isso, eles trouxeram a notícia de que os nefitas não haviam sido destruídos. Aqueles ossos, aquelas espadas, não era do povo nefita, era de outro povo. E aí também aumentou a curiosidade de Lime, né? Eu queria que alguém traduzisse para dizer o que aconteceu com esse povo. E aí Mosias, ele vai traduzir isso, e a gente vai aprender mais sobre os jareditas. Mas é isso. O que que vocês acharam? Entenderam melhor? Espero que tenha ficado claro aqui. Vamos agora ler os versículos com esse contexto em mente. Quando Amon e os seus irmãos, esses 16 homens, né? Eles foram procurar a terra da primeira herança, que aqui é chamada de terra de Lei e Nefe. Eles vagaram pelo deserto por muitos dias. Quando nós, brasileiros, ouvirmos a palavra deserto, nós imaginamos o deserto do Saara, não é verdade? Um lugar cheio de areia. Mas deserto nas escrituras, especialmente no livro de Mórmon, que foi traduzido primeiro para o inglês e depois para outros idiomas, não necessariamente quer dizer um lugar cheio de areia que não habita nada, né? Não tem nada, nada para sobreviver lá. Não é isso. Não é o deserto que Leí teve que enfrentar com a família dele para vir para as Américas. Não necessariamente. Deserto quer dizer um lugar que não é habitado por humanos. E pode ser a selva amazônica, cheio de animais, cheio de plantas, cheio de vida, exceto humana, ou pelo menos uma civilização organizada. Interessante também eles terem falado aqui 40 dias, porque 40 quer dizer muito, não necessariamente 39 dias mais um. Isso, quando aparece, especialmente no contexto do Velho Testamento e também no Novo Testamento, lá principalmente Mateus, né, que falava muito do jeito hebraico, não significa que foram 40 dias, 40 noites, como a gente conta num calendário. Um mês e uma semana. Pode ter sido mais tempo do que isso, ou pode ter sido menos tempo do que isso. Porque 40, e essa é a opinião majoritária dos especialistas bíblicos, pode ser um símbolo de uma grande quantidade, tá certo? E aí a gente pensa, né? Moisés jejuou 40 dias. Pode ter jejuado 40 dias e 40 noites? Pode, porque para Deus nada é impossível, ainda mais se ele tivesse transfigurado. Mas também pode significar que ele jejuou durante muito tempo, tá bom? Então a gente é uma possibilidade interpretativa. E aí quando eles chegaram, como contei para vocês, na terra de Silom, veja que é a terra de Lei e Nefe, mas na terra de Lei e Nefe, a gente pode comparar como se fosse um estado, uma província, e tinha várias cidades. Uma das cidades era a cidade de Silom. E Lime e a guarda dele estavam lá. Aí eles prenderam estes homens e eles, depois de 2 dias, interrogaram eles. Amon se inclinou. Olha a humildade também. Se fosse o sacerdote Nicodemo, acho que eles não teriam feito isso. E ele se levanta novamente e diz assim, no 12. Ó rei, sou muito grato a Deus nesse dia por ainda estar vivo e ter permissão para falar. Procurarei expressar-me sem temor. Afinal, 2 dias na prisão, os guardas lá, ó, com as lanças, ele estava receoso, né? Era um homem grande e forte, mas... E ele estava tentando se expressar, então, sem medo. Você não ficaria com medo? Se você falasse uma besteira lá, ó, cortava a tua cabeça? Afinal, Amon nunca tinha estado lá. Ele era descendente de Zaranela, gente. Esse é um detalhe que às vezes passa também, né? Vários nefitas haviam migrado junto com Mosias, mas é provável que eles já não existissem mais, ou seja, que eles tinham tudo morrido. Isso tinha sido 2, 3 gerações para trás. E agora estava lá um homem que nunca tinha pisado na terra. Então, é interessante isso, né? Ele não era um nefita, provavelmente não parecia como nefita. Claro que tinha se convertido à verdadeira religião, ele vai ensinar as verdades que o rei Benjamim tinha ensinado no sermão aqui para o povo, mas o fato é que Lime não reconheceu de pronto que ele era um nefita. As civilizações estavam separadas por muitos anos. E aí o rei Lime falou, ó, desamarra eles então. Eu quero que eles descansem, que eles comam bem. E aí, no dia seguinte, já marcou um devocional. Vamos ter um devocional especial aqui. E aí chamou todo o povo e disse assim, ó vós, povo meu, levantai a cabeça e sede confortados, porque eis que o tempo está próximo, ou melhor, não muito distante, em que não estaremos mais sujeitos a nossos inimigos, apesar de nossas muitas lutas, que têm sido em vão. Contudo, acredito que resta uma luta eficaz a ser travada. Se você já leu o livro de Mormon antes, você pode pintar a imagem na sua mente dessa ocasião, dessa reunião que Lime fez, com mais propriedade. Se não, eu vou dar algum spoiler, algum contexto para vocês do que vocês vão ver no futuro. Ali estava um povo cansado, um povo aflito, que por 3 batalhas havia perdido muito de seu povo. Havia muitas viúvas na terra. Havia muitas pessoas provavelmente mutiladas, sem braços, sem pernas, sem dedo, sem olho, que haviam lutado nas batalhas, sobrevivido, mas com problemas. E eles estavam com tanta dificuldade física, emocional, né? Estava aflito emocionalmente depois de tantas derrotas. E o rei ter falado isso, né? Levantai, ele diz assim, ó, cadê? Levantai a cabeça e sede confortados. Era difícil isso. Era difícil. Como que eu posso ser confortado, rei? Eu perdi meu pai, meu irmão, meu amigo, perdi um braço. Como assim você está falando de ser confortado? Resta uma luta eficaz, quer dizer, a gente vai sair de novo para batalhar, para quê? Para perder, para mais gente morrer? Eu estou imaginando o que eles devem estar pensado, o que eles devem ter pensado. Aí no 19 diz assim: levantai a cabeça, porque acho que na primeira vez que o rei pediu isso, ninguém quis levantar. Falou, ih, lá vem. Mas olha só. Regozijai-vos e ponde vossa confiança em Deus. Não era Lime, o rei, que ia conseguir livrar eles. Era Deus. E a confiança daquele povo deveria ser colocada em Deus. Um verdadeiro líder faz isso. Aponta as pessoas para Deus. E ele diz: naquele Deus que foi o Deus de Abraão, Abraão não foi libertado? Não aconteceu milagres na vida de Abraão? Ele guerreou cinco reis para resgatar o sobrinho dele Ló e teve sucesso. Ele foi libertado na ocasião que era jovem, né? E o pai e a mãe dele queriam assassiná-lo por um Deus falso. Então, é o Deus de Abraão, o mesmo Deus pode libertar vocês. Diz assim: o Deus de Isaac. Quarentão, eu estava lá, desesperado para casar com as menininhas fora do convênio. O Senhor providenciou um meio e deu Rebeca para que ele continuasse a posteridade do convênio. Jacó, olha a luta que Jacó teve. A luta é tão grande que o Senhor mudou o nome dele para Israel, não é? Então, todos esses, ele relembra aqui, os pais dele, os pais do convênio. E também naquele Deus que tirou os filhos de Israel da terra do Egito e que fez que atravessassem o Mar Vermelho em terra seca e alimentou-os com maná para que não perecessem no deserto e muitas outras coisas fez por eles. E aí ele diz que eles foram afligidos por causa da iniquidade e da abominação deles, o que os levou na escravidão. E aí ele diz sobre seu avô, Zenife, que foi feito rei daquele povo. Diz que ele estava muito ansioso para voltar da terra da primeira herança, mas ele foi enganado pelo o rei dos Lamanitas. E eles acabaram naquela situação de escravidão. E agora não é doloroso ter que suportar isso? Não é grande essa nossa aflição? Disse Lime. Mas, apesar das razões que eles tinham para se lamentar, por causa dos seus irmãos que foram mortos e seu sangue derramado em vão, tudo por causa da iniquidade, havia ainda esperança. Antes dele falar dessa esperança, ele relembra o motivo pelo qual eles estavam naquela situação. Foi o pecado, a iniquidade, né? A iniquidade, porque é o pecado reiterado que os levou ali. Eles mataram o profeta do Senhor. Olha o 26. Eles mataram o profeta do Senhor, sim, um homem escolhido de Deus, que lhes havia falado de suas iniquidades e abominações e profetizado muitas coisas que hão de acontecer. Sim, até mesmo a vinda de Cristo. E porque ele lhes diz que Cristo era Deus, o Pai de todas as coisas, e que tomaria sobre si a imagem de homem, que seria a imagem segundo a qual o homem foi criado desde o princípio. Ou em outras palavras, ele diz que o homem fora criado à imagem de Deus, e que Deus desceria entre os filhos dos homens, tomaria sobre si carne e sangue, e andaria sobre a face da terra. E por que disse isso? De forma tão clara, que ninguém podia negar a verdade que ele estava proclamando. Mataram-no. E muitas outras coisas fizeram que atraíram sobre si a ira de Deus. E essa passagem é muito importante. Novamente ele disse: se meu povo semear imundice, colherá palha no vendaval, e seu efeito é veneno. E novamente ele disse: se meu povo semear imundice, colherá vento oriental, que traz destruição imediata. O que que você está plantando? Você está plantando imundice, você vai colher palha no vendaval. E o seu efeito é veneno, é toxicidade. Se você colher, se você plantar imundice, vai vir destruição imediata. Meus irmãos e irmãs, não façamos isso. Não quero que vocês pensem que sempre nós estamos Sempre que nós estivermos sofrendo ou passando por alguma dificuldade, é devido a alguma iniquidade. Isso não é verdade, porque nós vamos estudar a história de Alma, por exemplo, estavam fazendo tudo certo e caíram em cativeiro. Mas no caso do povo de Lime, eles sabiam e não podiam negar. Aquela dura situação que se encontravam é porque haviam recusado um profeta de Deus, matado esse profeta, o sangue inocente desse profeta. E muitas outras iniquidades, muitas coisas ruins. Então eles sabiam disso. E eles sabiam que a morte, a violência, era consequência direta de suas iniquidades. Mas eles estavam compungidos, eles estavam arrependidos. E aí ele diz assim: tenho que apresentar para vocês uma pessoa aqui. Você não é especial porque eu trouxe ele aqui. E aí apresentou aqueles homens que haviam vindo de Zaraela. Fez com que Amon se apresentasse diante da multidão. Não vai ser tímido agora, hein, Amon? Fala aí para eles. E Amon não foi tímido. Ele repetiu muitas das palavras que o rei Benjamim tinha falado, tinha ensinado, e explicou para que todo mundo entendesse aquele lindo sermão. Talvez ele até tenha trazido uma cópia, né? Porque o rei Benjamim pediu que se escrevesse para as pessoas que estavam distantes, não conseguiam ouvir a voz dele. Então, talvez ele tinha esse pedaço de revelação, de escritura fresquinha, que havia trazido com ele para poder estudar enquanto estavam nessa difícil jornada, mas que agora era uma bênção para esse povo, que estava sem profetas, mas agora podia receber a palavra de Deus através das escrituras que Amon trouxe. Amon leu o registro e perguntou-lhe o rei se podia interpretar línguas. E o rei disse: olha, eu estava muito aflito, eu mandei que 43 homens do meu povo saíssem. Eu contei para vocês no mapinha lá. Só que eles se perderam e eles trouxeram para cá, depois de terem viajado muitos dias, esse registro. Né? Porque viram um monte de ossos que havia lutado, tinha uma batalha lá, trouxeram esse registro. São 24 placas cobertas de gravações, elas são de ouro puro. Eis que trouxeram couraças de grande tamanho, são de latão e cobre, encontram-se em perfeito estado. Ainda trouxeram espadas cujos punhos se haviam estragado e cujas lâminas estavam corroídas de ferrugem. Não há na terra alguém capaz de interpretar essas línguas. Você pode traduzir? Então Amon, olha só o que ele fala no 13. Posso indicar-te, ó rei, um homem capaz de traduzir registros, porque possui algo com que pode olhar e traduzir todos os registros da antiguidade. É um dom de Deus. Esses objetos são chamados intérpretes. Nenhum homem pode olhar a menos que lhe seja ordenado, para que não procure o que deve e pereça. Quem quer que receba ordem de olhá-los é chamado vidente. O rei ficou tão feliz que Amon conhecia alguém. Quem é esse alguém? É o profeta Mosias, né? Que possui Urim e Tumim. Os mesmos objetos que foram usados pelo avô dele para interpretar aquela grande pedra com gravações que foi trazido a ele. E a gente estudou isso. Aí o rei disse: um vidente é maior que um profeta. Amon diz assim: um vidente, rei, é também revelador e profeta, e que não há maior dom que um homem possa ter, a não ser que possuísse o poder de Deus, que ninguém pode possuir. Contudo, o homem pode receber grande poder de Deus. Ou seja, um vidente é também um profeta e um revelador. Quando nós apoiamos a primeira presidência, o Quórum dos 12 Apóstolos, nas conferências gerais, nós o apoiamos como profetas, videntes e reveladores, servos do Deus Altíssimo, que tem a capacidade de ver as coisas de Deus, de nos falar as palavras dele. E Deus conhece toda a verdade, as coisas que foram, que são e que serão. Um vidente, continua aqui o ensinamento, pode saber tanto coisas passadas como de coisas futuras. Então recebe um pouco dessa percepção divina. E por meio dele todas as coisas serão reveladas, ou seja, coisas secretas serão manifestadas, coisas ocultas virão à luz, darão a conhecer coisas que não são conhecidas, também manifestarão coisas que, de outra maneira, não poderiam ser conhecidas. Assim Deus providenciou um meio para que o homem, pela fé, pudesse operar grandes milagres. Portanto, ele se torna um grande benefício para seus semelhantes. Irmãos, irmãs, eu testifico para vocês que os profetas são um grande benefício para nós. Sem os profetas de Deus, nós viveríamos num mundo muito difícil, sem a oportunidade de conhecer a palavra viva de Deus para nós. Ainda que tivéssemos as palavras dos profetas mortos, não poderíamos compreender plenamente o que elas ensinam. É graças a um profeta que Deus pode comunicar sua vontade para o povo que vive hoje na terra. Então, eu sou muito grato por ter profetas, videntes e reveladores, e eu sei que eles são servos do Deus Altíssimo. São um grande benefício para mim. O rei disse: Ó, quão maravilhosas são as obras do Senhor! E por quanto tempo ele é tolerante com seu povo? Sim, quão cego e impenetrável é o entendimento dos filhos dos homens, porque não procuram sabedoria, nem desejam que ela os governe. Sim, eles são como um rebanho selvagem que foge do pastor e se dispersa, e é perseguido e devorado pelas feras da floresta. O capítulo 9, então, começa a contar a história de Zenife. O que que aconteceu com ele quando ele saiu da terra de Zaraela, que eles se encontravam. Zenife, havendo sido ensinado em todo o idioma dos nefitas e tendo tido conhecimento da terra de Nefe, da terra da primeira herança dos nossos pais, e ele era um espião entre os lamanitas. Ele sabia que havia coisas boas entre os lamanitas. Ele não queria destruir os lamanitas. Ele discutiu com os irmãos dele no deserto sobre isso. Ó, eles são pessoas boas, eles não têm a mesma cultura do evangelho que a gente tem, mas a gente não precisa destruir eles. O chefe que estava naquela espionagem, naquele serviço secreto dos nefitas, ficou revoltado. Era um homem muito violento e houve então uma insurreição, uma briga, seja lá como se chama, foi bem violento e eles escaparam, voltaram para a terra de Zaraela. Então ele ficou desejoso, né, de voltar. Diz aqui, ó, estando eu extremamente zeloso em herdar a terra de nossos pais, reuniu a galera que queria e para fazer essa excursão, e disse: Ó, vamos para uma jornada, não vai ser fácil, mas o nosso objetivo é chegar lá na terra da primeira herança. E foi difícil, eles foram afligidos por duras aflições, porque eles eram vagarosos em lembrar-se do Senhor seu Deus. Depois de terem vagado muitos dias no deserto, armaram as tendas em um lugar, no mesmo lugar que tinha tido aquela matança, aquela briga entre eles. E ele retornou à cidade com quatro de seus homens para ver o rei dos Lamanitas e ver se tinha como eles habitarem lá. O rei dos Lamanitas fez um acordo com eles e disse: Ó, tudo bem, vocês podem habitar aqui a terra de Lei-Nef e a terra de Silom. Eles então entraram lá, começaram a reparar os edifícios, os muros da cidade. Começaram a cultivar o solo, a trabalhar muito, mas o rei Zenife diz: o rei Lamã, esse era o nome dele, ele só deixou habitar aqui a terra para nos tornar escravos no futuro. Depois de 12 anos, o rei Lamã começou a ficar inquieto e, temendo que o povo se tornasse forte e não pudesse mais ser dominado, escravizado, eles decidiram atacar. Afinal, eles eram um povo idólatra, era um povo que não queria trabalhar. Aqui dá para ver nas palavras de Zenife uma mudança, né? Porque olha só, é interessante que no começo ele fala: eles são bons, eles não são tão ruins assim. Tem coisas boas, isso até promove a discussão, que leva muita violência entre o grupo dele. Quando ele desce de novo e faz, depois de 12 anos, ele pensa: eu acho que esses lamanitas não são boa coisa, não. Né? E aí, Eles desceram para lutar. No 13º ano de meu reinado, na terra de Nefe, ao sul da terra de Silom, estando o meu povo a dar de beber e apacentar os rebanhos, os lamanitas caíram sobre eles, começaram a matar eles e a levar os rebanhos e os milhos do campo. Então eles pediram a proteção de Zenefe, e Zenefe armou eles com arco e flecha, com espadas, com cimitarras, com clavas, com fundas, com toda espécie de armas que nos foi possível inventar naquele curto espaço de tempo. E ele foi com o povo dele para batalhar os lamanitas. E olha essa expressão tão linda que tem no livro de Mórmon. Sim, com a força do Senhor saímos para batalhar contra os lamanitas. Meu amigo, minha amiga, se você está com a força do Senhor, não há lamanita que vá resistir. Não importa se seu número é menor, você vai vencer. A força do Senhor te dá essa capacidade extraordinária. Então, se você tem uma prova para enfrentar, um concurso público, se tem uma apresentação no trabalho, se você ficar sabendo que sua mulher está grávida, você pensa, nossa, como eu vou sustentar um outro filho? Se você aparecer uma doença e você fala, nossa, é um câncer, como que eu vou fazer? Como que eu vou dar essa notícia? Como que eu vou comprar a medicação? Como eu vou fazer o tratamento? Qualquer desafio que surja na sua vida, lembra disso. Se você tiver com a força do Senhor e sair para batalhar com essa confiança, eu e meu povo clamamos fervorosamente ao Senhor para que nos livrasse das mãos de nossos inimigos, porque nos veio a lembrança a libertação de nossos pais. E Deus ouviu nossos clamores, respondeu nossas orações. Avançamos com sua força, sim, avançamos contra os lamanitas. E em um dia e uma noite, matamos 3.043 e matamos-los até expulsá-los de nossa terra. Bom, o rei Lamã não quis mais enfrentar esse povo depois dessa matança, né? E ficou na dele. Zenefe disse, vamos lá, trabalhar. Continuaram cultivando o solo, plantando grãos, as mulheres trabalhavam muito, diz no versículo 5, né? Fiz com que as mulheres fiassem, labutassem, trabalhassem, tecessem toda espécie de linho fino, sim, e tecidos de toda espécie para cobrir nossa nudez. E assim prosperamos na terra, assim tivemos paz contínua na terra pelo espaço de 22 anos. Quando esse rei Lamã, ele morre e o filho dele passa a reinar, começa a incitar o povo a se rebelar contra os nefitas. Mas Zenefe, a profissão primeira, o original de Zenefe era espião, também treinou os homens para ser espião. E colocou lá os espias dele em vários lugares da terra de Selom e descobriu os preparativos deles para a guerra. O que que ele fez? Zenefe começou a preparar o povo. E aconteceu que fiz com que as mulheres e crianças do meu povo se escondessem no deserto. Fiz também com que todos os meus homens idosos que pudessem pegar armas e até os jovens que pudessem pegar em armas se preparassem para lutar contra os lamanitas. E subimos para batalhar contra os lamanitas. E aconteceu que com a força do Senhor subimos para batalhar. Aí você já sabe o resultado. Se tem a força do Senhor, não existe, pode ser 10 vezes mais o exército inimigo. Não resiste. Ora, os lamanitas nada sabiam a respeito da força do Senhor. Confiavam, portanto, sua própria força. Era verdadeiramente um povo forte contra a força dos homens. Mas eles não podiam resistir. Apesar do ódio eterno que eles tinham contra os nefitas, eles não podiam resistir. E é por isso que nós lemos que, no versículo 20, tornamos a expulsá-los de nossa terra e matamo-los numa grande carnificina, e foram tantos que nem foram contados. Aconteceu que voltamos para nossa própria terra, e meu povo começou novamente a cuidar de seus rebanhos e cultivar suas terras. E agora, estando velho, conferi o reino a um dos meus filhos. Infelizmente, o filho errado, né? Não é lá a flor que se cheira, e a gente vai estudar na semana que vem. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, eu sei que essas doutrinas são verdadeiras, conforme ensinado nessas histórias do livro de Mórmon. São pessoas reais, tiveram desafios parecidos com o que nós temos. Viviam num mundo diferente. Não tinham computador, não tinham luz elétrica, não tinham muitos dos confortos que nós temos hoje, mas eram seres humanos. sentiam como eu e você sentimos. Tinham desafios com a fé, tinham desejos, aspirações, às vezes brigavam com o outro, às vezes pensava que uma pessoa era boa e na verdade se mostrava ruim. Fizeram erros terríveis, sofreram consequências por esses erros, se arrependeram, foram libertados. Quer dizer, todas as coisas que vocês estão vendo ali servem para mim e para vocês. E precisamos entender essas coisas para que possamos ser sábios e fazer boas escolhas. Tá certo? Então, muito obrigado por terem estudado comigo hoje. Espero que vocês apreciem os momentos de seu estudo nessa semana. É muito legal poder entrar nessa parte do Livro de Mórmon, onde tem várias histórias interessantes, vários personagens cativantes. E eu, por muito tempo, fico imaginando eles, como eles pareciam, como falavam, como andavam. Fico pintando na minha mente as cenas do Livro de Mórmon. E é muito legal. Lembra também que nós temos os vídeos do Livro de Mórmon, vários dos quais relatam essa parte que nós estamos estudando hoje. Então podem assistir e se desfrutar com o que é mostrado lá. E além da beleza desse relato histórico, dessa narrativa tão envolvente, são as doutrinas. E as que se mostram nessa lição mais relevantes talvez sejam a importância dos profetas no plano de Deus. Devemos ser gratos por termos alguém que é um profeta, um vidente, um revelador. O testemunho de Amon pode ser também nosso testemunho. Pode falar com segurança, ó rei, disse ele. E você também pode afirmar com segurança às pessoas ao seu redor. Temos um profeta vivo hoje. Eu sei que ele é um profeta. Você não precisa conviver com ele, ver ele, conversar com ele, para saber que é um profeta. Se você assistir um vídeo dele e perguntar a Deus: este homem aqui é um profeta, Senhor? O Senhor pode te mostrar, porque é o profeta dele e ele quer que todos nós saibamos disso. Uma outra doutrina muito importante que eu pontuei aqui para vocês é a força do Senhor. Deus é um Deus de milagres e com a força dele podemos ir adiante com segurança. É isso que eu queria falar com vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.